Não nos deixeis cair na tentação da resignação foi a oração a qual o Papa Francisco convidou sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados e seminaristas na missa celebrada no estádio Venustiano Carranza, em Morelia, centro do México, em seu quinto dia em terras mexicanas.
Num encontro muito aguardado, o Santo Padre dedicou sua reflexão, em parte, à necessidade de reagir às adversidades diante de uma realidade que parece insuperável.
Uma das tentações que nos assalta, uma das tentações que surge não só de contemplar a realidade, mas também de viver nela, sabeis qual pode ser? Perguntou o pontífice.
Qual é a tentação que nos pode vir de ambientes dominados muitas vezes pela violência, a corrupção, o tráfico de drogas, o desprezo pela dignidade da pessoa, a indiferença perante o sofrimento e a precariedade? Insistiu Francisco.
À vista dessa realidade que parece ter se tornado um sistema irremovível, qual é a tentação que repetidamente nos vem? Acho que poderemos resumi-la com a palavra resignação. À vista dessa realidade, pode vencer-nos uma das armas preferidas do demônio, a resignação.
Uma resignação que nos paralisa, uma resignação que nos impide não só caminhar,
uma resignação que nos paralisa e impede não só de caminhar, mas também de abrir caminho. Uma resignação que não só nos atemoriza, mas também nos entrincheira nas nossas sacristias e seguranças aparentes. Uma resignação que não só nos impede de anunciar, mas impede-nos também de louvar. Uma resignação que nos impede não só de projetar, mas também de arriscar e transformar.
O Papa havia iniciado a homilia refletindo sobre a oração na vida sacerdotal e religiosa, na vida dos consagrados em geral.
Há um dicho entre nós que diz assim: dime como rezas e te diré como vives.
Há um aforisma que recita assim: diz-me como rezas e dir-te-ei como vives. Diz-me como vives e dir-te-ei como rezas. Porque mostrando-me como rezas, aprenderei a descobrir o Deus vivo e, mostrando-me como vives, aprenderei a acreditar no Deus a quem rezas. Pois a nossa vida fala da oração, e a oração fala da nossa vida, e a nossa vida fala na oração, e a oração fala na nossa vida. Aprende-se a rezar, como se aprende a caminhar, a falar, a escutar. A escola da oração é a escola da vida, e a escola da vida é o lugar onde fazemos escola de oração.
Dirigindo-se aos consagrados, Francisco ressaltou que Jesus quis introduzir os seus no mistério da vida. Ele mostrou-lhes que significa ser filho de Deus.
No seu olhar, no seu caminhar, fê-los experimentar a força, a novidade de dizer Pai Nosso. Em Jesus, esta expressão não tem o sabor velho da rotina ou da repetição. Pelo contrário, sabe a vida, a experiência, a autenticidade. Ele soube viver rezando e rezar vivendo ao dizer Pai Nosso.
Dito isto, o Santo Padre frisou que hoje o Mestre nos convida a fazer o mesmo e lembrou qual foi o primeiro chamado que Jesus fez aos seus.
Nossa primeira chamada é fazer experiência desse amor misericordioso do Padre em nossa vida, em nossa história.
O nosso primeiro chamado é para fazer experiência deste amor misericordioso do Pai na nossa vida, na nossa história. O primeiro chamado que Jesus nos fez foi para nos introduzir nesta nova dinâmica do amor, da filiação. O nosso primeiro chamado é para aprender a dizer Pai Nosso, dizer Abba.
Jesus chamou-nos para participar na sua vida, na vida divina. Ai de nós se não a compartilharmos, ai de nós se não formos testemunhas do que vimos e ouvimos, ai de nós, advertiu o Papa.
Em que consiste a missão se não em dizer com a nossa vida Pai Nosso? Perguntou Francisco. É a este Pai Nosso que nos dirigimos todos os dias rezando.
Não nos deixeis cair em tentação. Fê-lo próprio Jesus. Rezou para que nós, seus discípulos, de ontem e de hoje, não caíssemos em tentação.
Nos momentos de tentação, faz-nos muito bem apelar para a nossa memória. Ajuda-nos muito considerar a madeira de que fomos feitos. Não começou tudo conosco, nem acabará tudo conosco, observou Francisco. Por isso, faz-nos bem recuperar a recordação da história que nos trouxe até aqui, acrescentou.
Concluindo sua reflexão, o Papa quis lembrar um grande evangelizador daquelas terras, o primeiro bispo de Michoacán, Vasco Vázquez de Quiroga, também conhecido como Tato Vasco, o espanhol que se fez índio.
Revisitando a memória, não podemos esquecer-nos de alguém que amou tanto este lugar, que se fez filho desta terra, alguém que pôde dizer de si mesmo: tiraram-me da magistratura para me porem na plenitude do sacerdócio por mérito dos meus pecados. A mim, inútil e completamente inábil para a execução de tão grande empreendimento, a mim, que não sabia rimar, elegeram-me primeiro bispo de Michoacán.
O Papa agradeceu ao cardeal arcebispo de Morelia, Alberto Soares Inda, por ter querido que ele celebrasse essa Eucaristia com o báculo e o cálice, que foi deste bispo. Francisco citou o bispo Vázquez de Quiroga qual evangelizador, que não se deixou resignar diante das adversidades vividas pelos índios puérpechas.
A realidade que viviam os índios puérpechas, descritos por ele como vendidos, vejados e vagabundos por os mercados,
a realidade vivida pelos índios puérpechas, que ele descreve como vendidos, vexados e errando pelos mercados, recolhendo os restos que se jogavam fora, longe de o fazer cair na tentação do torpor e da resignação, moveu a sua fé, moveu a sua vida, moveu a sua compaixão e estimulou-o a realizar várias iniciativas que permitissem respirar no meio desta realidade tão paralisante e injusta. A amargura do sofrimento dos seus irmãos fez-se oração, e a oração fez-se resposta concreta. Isto valeu-lhe, entre os índios, o nome de Tata Vasco, que na língua puérpechas significa papai.
Não nos deixeis cair na tentação da resignação, não nos deixeis cair na tentação da perda da memória, não nos deixeis cair na tentação de nos esquecermos dos nossos maiores que nos ensinaram, com a sua vida, a dizer Pai Nosso, concluiu o Papa Francisco.